Professoras e professores, bem-vindas e bem-vindos! Eu sou o Guilherme Sumariva e esse é o Acontece no Ensino, um podcast sobre educação feito de professor para professor. Depois de um interregno nesses anos de 2021, 2022, a gente está retomando com o nosso podcast de entrevista. E para começar bem, damos início a mais uma série, dessa vez sobre a 29ª FEMUSSE, que ocorreu no ano passado, em 2021. E abrindo essa série, eu recebo o grupo que ganhou o primeiro lugar na categoria Ensino Médio e se credenciou para a feira afiliada Mocitec, do IFSUL de Charqueados. O orientador desse trabalho é o Lisandro, graduado em Marketing pela FATEC, é especialista em Marketing de Cidades pela FURG e licenciado para Educação Profissional e Tecnológica pelo IFRS. Ele possui 9 anos de experiência em sala de aula com adolescentes e adultos do ensino profissional. E aí, Lisandro, tudo bem?
Olá, boa tarde a todos que vão ouvir ainda esta gravação do podcast. É uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês e vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre educação e sobre a nossa experiência que nós tivemos lá na FEMUSSE.
Maravilha. E as orientandas do Elisandro também estão participando com a gente aqui hoje. A Mariana Rodrigues Palage é uma delas. Seja bem-vinda, Mariana.
Oi, gente. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui com todo mundo.
Valeu pela presença, querida. Também temos a Marina Suriz da Silva. Obrigado por gravar com a gente hoje, Marina.
Capaz. Muito obrigada pelo convite.
Eu que agradeço. E temos também ainda a Nathalie de Moraes participando com a gente aqui no Acontece. E aí, Nathalie, tudo certo?
Oi, tudo. Obrigada pelo convite. Olá a todos que vão escutar.
Que agradeço, querida. Hoje a gente vai falar sobre o processo de produção do trabalho de pesquisa desse grupo, os desafios, as estratégias, os resultados e assim como a experiência deles na feira pela qual eles se credenciaram, tá? Antes da gente começar a entrevista, vocês já visitaram o nosso site? É o www.acontecenoensino.com.br. Lá tem todo o acervo de entrevistas, colunas, redes sociais, tudo mais que a gente produz aqui no Acontece. Os podcasts estão em todos os agregadores, então escolhe o teu preferido e segue a gente. Agora, sem mais delongas, bora para a entrevista que ela está muito legal. Bom, para a gente começar falando um pouco da experiência de vocês, a gente sempre tenta fazer uma perspectiva para entender o contexto da escola, como é que ela se organiza, etc. Como que é o caso do PREMEM, né, do Augusto Meyer aqui de Esteio? Como é que vocês se organizam dentro da escola para fazer as orientações dos alunos e, mais especificamente, como que foi isso no ano de 2021?
Bom, falando por mim, enquanto orientador, né, foi um grande desafio. Tratando-se de 2021, né, ainda estamos em pandemia, né, e foi muito desafiador porque trabalhar com alunos, né, com o processo de produção de textos, né, trabalhar para eles e colocar na cabecinha deles que eles podem fazer um projeto, que esse projeto ele pode ganhar uma feira, por exemplo, né, ter uma série de premiações, acaba sendo um grande desafio. E aí, principalmente, porque nós tivemos o fator pandemia, né? Ainda estamos vivendo isso, mas eles estavam no ensino híbrido em 2021 e precisaram aí voltar e, né, e para entender todo esse processo, acabou sendo um pouco mais difícil, né? E aí também
e
a gente...
Você,
Bom, ficou mais complicado porque além das coisas que a gente fazia em aula, todos os trabalhos, provas, teve esse desafio da FEMUSSE, que a gente foi convidadas e teve tudo isso, que a gente ia da organização, a gente se juntar para fazer todo esse projeto, as ideias, organização com os professores, com os orientadores, além dos nossos trabalhos, que era bastante, ainda mais que a gente estava em híbrido, né, em casa e na escola.
Entendi. E, Elisandra, do ponto de vista, assim, de tu como professor orientador, como é que foi a tua organização? Quer dizer, tu prepara textos, tu trabalha com elas em tópicos, tu trabalha dentro da turma, como é que era o teu dia a dia enquanto orientador e a tua organização pessoal?
Ah, no caso com elas, eu trabalhei mais em tópicos mesmo, né? A gente a gente trabalhou e eu puxei um problema para elas. Bom, o que vocês acham que tem de mais desafiador hoje, né? E que vocês têm, acho que tem mais desafiador, e como que vocês procuram, né, uma solução, que tipo de solução vocês iriam procurar. E aí elas pensaram, né, óbvio, né, que quando a escola nos desafiou a participar de uma FEMUSSE, né, e a gente sabe que a FEMUSSE, não sabia se a FEMUSSE ia acontecer em 2021, ficou todo aquele alvoroço, acontece ou não acontece, e quando a escola me deu esse encargo de escolher pessoas que pudessem encarar uma feira como a FEMUSSE, que está crescendo a cada ano, né? Cada ano ela está ficando cada vez melhor. Aí a gente precisou escolher algumas pessoas. E de cara me veio o nome delas na mente, né? Precisou ouvir o nome delas na mente. Nossa, as únicas pessoas que poderiam encarar e fazer um trabalho, né? Com um projeto, de um jeito intensivo, né? De uma forma intensiva, seria a Nathalie, a Mariana e a Marina. E não tem outra, só pode elas. Aí depois eu vi uma segunda via, né, de um grupo de alunos, caso elas desistissem. Mas eu tinha quase certeza que elas não iriam desistir, né? Caso elas desistissem, para que eu pudesse trabalhar com eles também. Mas de cara elas aceitaram o desafio, disse, bom, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E elas começaram a trabalhar os processos, né? Primeira coisa aí dentro do processo é ver os desafios, né? E elas conseguiram encontrar uma forma brilhante aí de trazer um grande problema que os adolescentes enfrentam hoje em dia.
Exatamente, né? A gente sabe que o contexto de 2021 é muito diferente do que a gente estava acostumado, né, do período pré-pandêmico. A gente vai ter um tempo para falar mais especificamente acerca do trabalho, mas eu queria direcionar a pergunta para as meninas, que é a seguinte: como que vocês chegaram até esse problema de pesquisa? Como é que vocês escolheram esse tema? O que que levou vocês a fazer essa escolha?
Bom, acabou. Eu daria todo o crédito para a Marina, porque para mim ela foi a cabeça da ideia. Ela comentou e a gente, não, é isso. Eu daria todo o crédito para ela, então ela pode falar por si.
Mas todas trabalharam muito bem, explicaram muito bem.
Sim, mas o crédito mesmo sobre a ideia, eu daria o crédito para ela.
Então fala, Marina, como é que tu convenceu suas colegas?
Então, como a gente estava no modo híbrido, a nossa turma já não era muito grande. Então, acabava que ia 3 pessoas, tipo assim, em uma semana. E como a gente, né, tá em sequência, a gente foi. E aí, um dia a gente conversando, assim, veio, o que tu quer fazer quando terminar a escola? Eu já tenho, né, o que eu quero fazer. E aí, as meninas começaram, eu não sei, eu tô em dúvida ainda. A Mariana, ela também não sabe ainda. E aí, ela já ficou, tipo, eu não sei, agora? E aí, a gente ficou conversando sobre isso. E aí, nisso, quando o senhor veio propor, né, a ideia, a gente já começou a pensar. Aí, claro, né, a gente teve outras ideias para poder explorar, nós fomos vendo que poderia ser ou não uma grande ideia. E aí, nisso, a gente tava falando ali e me veio um estalo, assim, né? Por que a gente não fala sobre a questão da dúvida para tomar uma decisão pro nosso futuro? E aí, nisso, claro, eu tive a ponta da ideia, mas as meninas que ajudaram a desenvolver.
Sim, entendi. Maravilha. Então, gurias, vocês poderiam falar para o nosso público do que se trata o trabalho de vocês? A Marina já deu, né, alguma introduçãozinha, assim, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais do trabalho de vocês. Claro, isso foi porque vocês escolheram ele, mas como é que foi o desenvolvimento desse trabalho, como que conclusões vocês chegaram e etc.
Bom, o nosso trabalho a gente criou a V justamente por não saber o que, que a gente espera do nosso futuro ou sobre as nossas dúvidas do futuro, como a Marina comentou, eu ainda não sei o que, que eu quero fazer na faculdade e eu sei que essa dúvida é de muitos adolescentes da nossa cidade. Então, como a gente está agora no último ano do ensino médio, é uma das dúvidas que mais tá na nossa cabeça e uma das perguntas que as pessoas mais nos fazem, né? Que é, tu já sabe o que que tu quer, tu já pensou no que tu vai fazer depois da escola? E a gente criou a V justamente para isso, para ter aquele auxílio, para ter aquela informação a mais que a gente às vezes não tem em casa ou na escola. E foi pensando nisso, foi pensando na gente, foi pensando no, nas outras adolescentes, que surgiu a ideia do nosso projeto. Sim, porque, tipo, na escola sempre tem esse negócio, tipo, ai, vocês vão fazer o Enem, vocês vão fazer outros pré-vestibulares, vocês vão tentar fazer a URGS. Só que o problema é, tipo, tá, a gente vai fazer, mas o que, que a gente vai fazer, entendeu? A gente faz a prova, mas, tipo, às vezes a gente não sabe a mínima ideia do que a gente quer fazer. Às vezes também nem necessariamente a gente precisa fazer uma faculdade. Tipo, um exemplo, a nossa colega, ela tá fazendo técnica de administração com a gente, mas ela se descobriu uma boa confeiteira. Então, não necessariamente ela vai fazer uma faculdade, ela se encontrou na vida. E a veia educacional é exatamente isso. Não necessariamente vai fazer uma faculdade, mas tu vai se encontrar fazendo uma coisa que tu goste e que vai te render dinheiro.
Fora também.
E o que é a veia educacional? Isso, Marina, explica pra gente então.
Fora complementando ali o que a Nathalie falou, uma questão é que hoje em dia, quando perguntam, né, o que, que tu vai fazer? E a gente fala, ah, não sabemos. Acaba gerando, querendo ou não, em algumas pessoas, uma vergonha de tipo, ai, eu não sei decidir, enquanto todo mundo já decidiu. Então é pra vir a público e falar, eu não sei mesmo e eu preciso de ajuda, porque quando vê, tu te esforça pra fazer um Enem, tu te esforça pra entrar em algum lugar, e quando vê, tu entra e toma uma escolha assim, ah, porque tá todo mundo indo fazer, e não é aquilo que tu gosta. Então tu perdeu tempo, tu te frustrou por simplesmente querer ir junto com as outras pessoas. E a V é pra auxiliar, é pra ajudar.
Sim, fora que a gente tem, tipo, 18 anos, então, tipo, é muita pressão para as pessoas perguntarem pra gente, ah, o que tu vai fazer pelo resto da tua vida? Cara, eu não sei, eu tenho 18 anos, 18, 19 anos, tipo, não tem como colocar essa pressão na gente, então a AV é justamente pra isso, sabe? Tipo, pra procurar algo aos poucos, sabe? Não essa pressão sempre, tipo, ai, o que tu vai fazer? Ai, isso não dá dinheiro, tipo, ai, eu quero ser artista, ai, mas isso não dá dinheiro, tem que ser advogado, médico, então é basicamente isso.
Vocês procurando também, de certa forma, uma espécie de equilíbrio, assim, entre aquilo que se deseja, o que se quer e o que se, né, isso é um tipo de pergunta que todo adolescente que está entrando nesse período da vida se faz, né, mas explica para os nossos ouvintes, por exemplo, que eu tive acesso aos resumos de vocês, ao trabalho, relatórios, apresentações, etc., e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, então, como é que vocês chegavam ao público de vocês. Quer dizer, eu vi que vocês criaram também redes sociais, né, e etc. Então, explica como que a AV, que é uma agência vocacional, né, que vocês teriam desenvolvido, como é que ela chega até as pessoas, por exemplo?
Bom, como a gente está na era digital, a gente pensou muito sobre isso, sobre fazer redes sociais, Instagram, um site, até mesmo do Facebook, para chegar a mais para as pessoas. Mas a gente também pensou, tipo, no futuro, ter uma sede para as pessoas ir lá, conhecer. Mas, basicamente, a gente pensou mais como a gente está na era digital e tem muito TikTok, Instagram, a gente focaria nisso, sabe? Para as pessoas conhecer mais o nosso trabalho.
E também como, querendo ou não, a grande parte do nosso público é os jovens de 18 e 19. Não quer dizer que seja só eles, é todo mundo. Mas um grande acesso também seria as escolas. Fazer feira, apresentar e falar. Porque tendo esse contato, as pessoas acabam criando, assim, tiram um pouco aquela barreira do medo e da vergonha de falar.
Sim, tanto é que a gente falou com o nosso professor se na nossa escola teria, tipo, alguma feira para apresentar algumas profissões, tipo, ah, lá a barraquinha do direito, ah, a barraquinha da medicina, pra gente saber os prós e os contras, né, porque não adianta, tipo, ah, eu quero fazer medicina, tá, mas eu não sei exatamente o que é o curso, entendeu? Aí teria nas escolas isso também, para orientar a gente.
Bom, então, na medida que vocês foram desenvolvendo o trabalho, né, eu também tive acesso aos diários de campo de vocês, eu vi que se estendeu por alguns meses, né? Como é que foi, assim, essa dinâmica de publicizar os resultados de vocês na escola? Quer dizer, vocês desenvolveram a ideia da agência vocacional, vocês já só tinham uma noção do que vocês queriam fazer, onde vocês queriam chegar, mas como isso se deu na prática?
Bom, essa ideia vem sendo desenvolvida aí, né, de acordo com o caderno de campo aí desde o meio do ano, né, a gente vem conversando alguma coisa sobre, mas ficou na caixa do imaginário, né, na prática mesmo, né, aconteceu quando a gente voltou aí no ensino híbrido, né, e aí nós acabamos começando a conversar com as meninas e tudo mais, ficamos só lá, né, as únicas pessoas que poderiam participar de um evento seriam elas. E aí elas aceitaram o desafio, né, de fato escrever, né, escrever o projeto. E aí isso foi muito desafiador, mas ficou muito fraco, assim, por causa do ensino híbrido, né? Antes era só online, e aí, se não me engano, ali a partir de outubro, novembro, ficou ensino híbrido, o governador pediu para voltar, todo mundo, e aí acabou se tornando mais intenso, as conversas mais presenciais, e aí, é bem como a Marina disse, né? Deu ao caso das meninas ficarem no mesmo grupo, a escola dividiu em ordem alfabética, os alunos que ficaram lá da letra A até a letra, acho que a letra G, se não me engano, no primeiro grupo, L, isso, e aí depois, em diante, elas, né, aí tem a Marina, Mariana e Nathalie, deu certinho, né, e aí todos os encontros que a gente ia para dar aula, elas estavam lá, e aí o processo foi adiante, de fato. Mas foi, é muito legal, assim, sabe, puxar alguma coisa da caixa do nada, né, da caixa do nada lá, as meninas pensarem no imaginário, ficar naquilo, na caixa dos desejos, e a gente tirar isso, colocar no papel e ainda participar de uma feira, e o melhor, né, conseguir a prevenção, né, que foi para nós uma surpresa no primeiro momento, né. Elas foram bem orientadas aí para a feira, e só, deem o melhor de vocês, se não conseguir o primeiro lugar, paciência, se não conseguir o pódio, paciência, pelo menos a gente participou do evento, né, meninas? Pelo menos a gente participou lá. Mas aí deu acaso, ó, foram começando a chamar, né? Aí chamaram o segundo, o terceiro lugar na premiação. Chamaram o segundo, aí quando chamaram, ó, o primeiro só pode ser nós, né?
É, e aí a gente vai falar nós. É, a gente vai dar um destaquezinho para isso já em breve. Uhum. Então vamos começar sobre a FEMUSSE, tá? É, ah. Como que vocês se organizaram para participar da FEMUSSE? Porque no ano de 2021 a FEMUSSE ela se manteve presencial, né? Em 2020 a FEMUSSE não aconteceu, nem de forma híbrida, nem virtual, nem nada. E do ano 2021, a sua 29ª edição, que é o objeto da nossa série aqui, né? Aconteceu de forma presencial. Como é que foi a organização do grupo de atua, Elisandro, como orientador, das meninas como orientandos? Como é que foi essa organização para participar lá? Porque eu imagino também que vocês devam ter se organizado, pensando,
sim,
bem,
como traçar bastante
uma estratégia de apresentação, né? Enfim, como é que foi isso?
No primeiro momento, criou-se um grupo de WhatsApp, né, tradicional, com os números, né? E aí começamos o projeto, eu e as meninas e tudo mais, né? Na forma de se apresentar lá, a gente foi conversando, foi falando, né? Que a abordagem deveria ser uma abordagem lá no evento, deveria ser uma abordagem segura, de que uma deveria de complementar a outra, de que elas deveriam evitar de ficar sentado no stand, né? De que elas precisariam, se quisesse sentar um pouco mais afastada, né? Poderia sair duas para se alimentar, mas que uma tivesse no stand. Porque veio muito assim, né? Lá na FEMUSSE, que alguns outros estandes, né, ficavam vazios por um tempo, um largo espaço de tempo, né. E aí a gente trabalhou desde decoração, né, do estande, né, fizemos todo o layout que precisaríamos fazer lá. Bom, aí como eu não entendo muito de Corel, né, aí eu precisei de ajuda de um outro professor, que é o nosso coautor, tá, que é o coautor do projeto, que trabalhou com essa parte de design gráfico, né, professor Paulo. E ele já tinha participado até de outras feiras da FEMUSSE, enfim, já tinha trabalhado em cima disso, né, e ele deu todo um auxílio, toda uma força para nós, no sentido também de reforçar as orientações que já tinham sido feitas, e dizer assim, não, realmente, o professor falou, é isso, né, vocês precisam estar lá, dar um melhor de atenção de vocês, tá bem ajeitado, né. E aí a gente percebeu isso, né, acredito ter sido um grande diferencial, as meninas sempre com um sorriso no rosto, eu acho que isso foi um ponto muito marcante para mim, as meninas sempre com um sorriso no rosto na hora de falar e o entusiasmo, né, na hora de falar do projeto. Elas estavam já no último dia muito cansadas, e aí era visível que elas estavam cansadas, né. E aí, é claro, né, foi só o primeiro momento ali de manhã, depois já começou a desmontar os estandes para se preparar para a tarde, mas mesmo assim, cansadas, né, elas entendiam que precisavam estar ali até o final, sorrindo, alegre, falando do projeto. Eu acho que isso foi um ponto muito marcante, assim, né, trabalhamos junto, entendemos decoração, falamos da decoração do estande, né, porque o estande é entregue da mesma forma para todos, né. E aí tu decora, tu enfeita, tu chama a atenção do jeito que tu achar melhor ali, né? E a caixa da imaginação ficou muito boa. Tinha algumas ideias do stand, nós já disseram, não faz isso, faz assim. Não, é melhor para trás, aqui, não, surto, é assim, ah, então tudo bem, vamos fazer da melhor
mas
forma.
Mas isso que é bacana, né, essa coisa da equipe, do grupo, né. Só para eu explicar uma coisa para os nossos ouvintes, é que a FEMUSSE, na sua 29ª edição, ela ocorreu em 3 dias, sendo o primeiro e segundo, o primeiro dia das 8h15 da manhã, né, para entrada para o público, até aproximadamente 9 horas da noite. A gente mantém sempre um horário noturno para que alunos do turno da noite também possam fazer a visitação e etc. O segundo dia até o turno da tarde e no último dia até o turno final do turno da manhã, para que a premiação pudesse ocorrer no turno da tarde. Tá? Então, de todos os trabalhos que participaram exatamente nesses horários. E gurias, como é que foi então assim se organizar entre vocês três para essa apresentação de trabalho, né? Porque a gente sabe que quando a gente está numa feira, em tese a gente tem que apresentar para todo mundo. E quando a gente apresenta para todo mundo, a gente tem um tipo de apresentação mais estendida para aquele ou aquela que é avaliador, né? E para quem é público geral. Como é que foi essa organização de vocês?
Bom, no nosso caso, a gente pensou muito nas nossas experiências, porque eu acho que ninguém gosta de ouvir alguma coisa maçante, sabe? Tipo, explicar cada característica, os dados, eu acho que ninguém gosta de ouvir isso. Então a gente queria ser uma coisa bem mais de boa, assim, que todo mundo compreendesse. A gente explicou até de outra maneira para as criancinhas, né? Que a gente não ia fazer a mesma apresentação para eles, né? Porque eles têm que entender, tipo, ai, o que tu quer ser? Ah, eu quero ser um ninja, eu quero ser um astronauta. Então, para eles foi uma apresentação diferente. E já para os alunos do ensino fundamental, a gente já fez uma coisa mais para que todo mundo entenda, sem dados, tipo, ai, 3,7%, uma coisa bem de boas, porque a gente também não gosta de alguma coisa maçante. Então, a gente também dividiu cada parte. Por exemplo, a Mari foi mais a introdução, a Marina foi o meio e eu fui o final. Mas caso alguém esquecesse, a gente completaria a fala de cada uma. E foi basicamente isso.
E para os avaliadores também a gente tentou apresentar de uma forma bem mais leve, bem mais descontraída, para não ficar só aquela coisa de tipo, ah, eu decorei meu texto e eu vou falar isso. A gente sempre tentava se complementar, que nem a Nathalie falou, e a gente apresentou da maneira mais leve que a gente conseguiu, da maneira que ficasse melhor para todo mundo, para ninguém ficar tão nervosa ou ansiosa, e deu tudo certo.
Eu acredito que é aí que está a diferença entre uns grupos e outros. Nós tivemos todo o suporte do professor Elisandro e do professor Paulo, desde questão de ideias, ou o mais simples, que pode parecer simples para alguns, mas é muito para outros, que é assim, eles foram lá com o dinheiro deles, eles compraram coisas para nós, com questão de alimentação, nos cuidando. Tipo assim, menina, vocês querem água? Vai lá e pega água, vai lá e cuida. Tipo, ó, tá na hora de vocês ir lá comer. Ah, descansa um pouquinho. Então, fora isso, né, a questão de, tipo assim, querendo ou não, a administração nos trouxe muitas coisas pra nossa vida em questão de característica. E nós fomos muito bem na organização justamente por isso. Porque nós sabíamos se planejar em questão de, tipo, não, agora a gente vai fazer isso, a gente vai planejar aquilo. Então, fora, é um trabalho em equipe grande, né, querendo ou não, porque a gente tinha que lidar fora com a nossa vida pessoal, com a escola e com o projeto. Então, é um trabalho que exige esforço.
Com certeza. E olha só, pessoal, uma das características de uma feira é justamente a capacidade de socialização, né? Claro, vocês estão falando justamente do ponto de vista do trabalho de vocês, né? De como vocês se organizaram para publicizar resultados, conversar e etc. Mas eu queria fazer a pergunta agora de um outro ponto de vista. Quer dizer, o que vocês acharam dos trabalhos apresentados lá? Vocês tiveram tempo de explorar outros stands, aprender com eles, trocar alguma ideia? E se vocês puderem falar, daí cada um fala o que se achou interessante, algum trabalho em específico. Algum trabalho que vocês bateram o olho e disseram, nossa, esse trabalho está muito legal. Independente de ser da categoria do ensino médio de vocês.
Bom, eu vou falar por mim. Eu gostei muito mais dos pequenininhos, né? Os trabalhos dos pequenininhos. Eu achei os trabalhos deles bem mais interessantes, porque dos ensino médio, se eu vou falar por mim, eu achei trabalhos não interessantes, por exemplo, parece que não teve esforço, não querendo falar mal nem nada, mas parece que as pessoas não se esforçaram só para participar mesmo. Então, o dos pequenininhos foi, tipo, mil vezes melhor, o que eu achei, no caso, não sei, as gurias.
Então, eu não tive muito tempo para explorar, explorei bem pouco, mas é que nem a Nathalie disse, o ensino médio eu achei uma questão fraca, mas assim, por um lado eu entendo, pô, pós-pandemia, não, ainda na pandemia, né, nem todo mundo tava motivado, todo mundo em casa, né, mas o realmente dos pequenininhos tava incrível, eles fizeram tudo decoradinho, bem bonitinho, tinha um do girassol, tão bonitinha essa apresentação dele, teve criança, olha, eu assim, não é querendo, né, acabar falando mal o trabalho dos outros, mas os pequenininhos, eles estavam ali todos animados, explicando muito bem, falando e dando, assim, ó, e dando um trabalho bem feito, muito mais nos grandes.
Sim,
eu também gostei bastante.
Pode falar, Mari.
Desculpa, eu só queria comentar que eu também achei bem interessante o projeto do girassol, acho que eles eram do fundamental. Dos primeiros anos ali do Fundamental, foi muito bem apresentado, muito bem. A estande dele estava linda também, e foi um dos que mais me chamou a atenção.
Isso, é que nem o professor Lisano disse, às vezes nem o trabalho pode nem ser interessante, mas o que conta mesmo é a apresentação. Então, dos ensino médio, parecia que eles não estavam querendo apresentar e tal, estavam sentados, desanimados. Então, o que conta bastante é a apresentação. E eu não achei muito interessante por causa disso. Os pequenininhos estavam lá, sorrindo, apresentando, mostrando. Tanto é que eu acho que teve um do autismo, acho que foi, que eu até chorei quando eles receberam o prêmio. Ah, eu achei incrível.
Bom, não, eu também achei muito interessante vários projetos lá, tá? Teve um também, claro, eu vou dar mais destaque pro Fundamental, né? Porque realmente eles demonstraram mais interesse em querer participar da feira, né? Tem o projeto lá dos meninos, que por sinal, todos eles estão no Premen hoje, do projeto Horizontes lá, falando sobre meditação. Só que o projeto, assim, o assunto ele não é tão interessante, porque nós somos do Ocidente, né? E aí o assunto de meditação, um assunto mais místico, mais voltado para o Oriente e tal. Só que a maneira que eles falaram foi tão empolgante, a dicção deles foi tão empolgante, a união deles estava muito parecido com a nossa sincronia, sabe? Me chamou muita atenção. Que aí eu cheguei a ponto de perguntar para eles: rapaz, estão saindo do Fundamental? Vocês estão indo para onde? Querem ir para qual escola? E aí um deles disse: ah, eu quero ir para o Brunei.
Praticamente fez um convite, então.
Quase, quase. Foi bem motivacional, forçado, assim, né? E aí eu disse para eles: não, vamos para o Brunei, não sei o quê. E aí os três estão no Brunei esse ano, né? Tipo, um incentivou o outro para ir para lá e tal. Disse: ah, quero ter aula contigo lá. O outro prestou atenção, sabe, no nosso trabalho. Tu é avaliador? Não, eu sou... Sou só um professor curioso mesmo, né? Então foi bem interessante o trabalho deles, né? O girassol também, que as meninas falaram, foi muito legal, muito legal. E o concurso de robótica, claro, né? Um grande destaque que foi na FEMUS, que apesar de eu não entender muito de robótica, eu achei muito interessante a maneira pela qual os meninos estavam dedicados e me explicando ali, né? Agora até estou tendo uma oportunidade de fazer um curso aí de robótica, por sinal, para ver se a gente fica com o machado afiado para o fim do ano, hein? Quem sabe, né? Quem sabe vai um projeto lá na feira normal e um para robótica, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas assim, a feira, assim, ó, posso falar por mim, tá? Assim, principalmente no final do primeiro dia e início do segundo ali, muito bem estruturada, muito bem organizada, né? Um espaço muito bom. E projetos muito interessantes, assim. E o Fundamental deu um show, assim. Foi muito, muito, muito legal. E é muito bom essa coisa de socializar, né? Troca experiência. Eu, professor do ensino médio, técnico, trocando experiência com professores do Fundamental, né? Mas como é que foi para o teu aluno fazer tal projeto? Ah, teve um também, até me lembrei agora, um outro projeto que eles fizeram sobre os sentimentos, né? A caixa dos sentimentos. Nossa, eu olhei e assim, ó, são quarto ano primário, sabe, falando sobre a caixa. E esse professor, como é que eles conseguiram? Isso foi a única maneira, coitadinha, né, da professora, foi a única maneira que eu fiz, né, que eu consegui pegar eles de jeito para que eles parassem quietos na minha aula. Foi muito interessante, assim, sabe, pegou um assunto que eles gostaram, e eles transformaram aquilo ali num projeto, mesmo não tendo ganhado prêmio, já é um início, né? E já é uma participação de uma feira, eles vão cada vez mais entendendo o que é uma feira, né? E o futuro do jovem é esse, né? O futuro do jovem é esse, né? A gente cada vez mais vai ouvir falar em gestão de projetos. cada vez mais vai ouvir falar em protagonismo da juventude na educação. Essa coisa do jovem escutando e o professor somente falando, isso não rola mais, né? Então a gente ensina, eles praticam, ensinamos, eles praticam, daqui a pouco eles nos ensinam alguma coisa e nós praticamos nosso método de ensinar, né?
Isso é muito legal. E justamente, né, a metodologia científica e o ensino de metodologia científica está dentro desse bojo, desse arcabouço de metodologias ativas de ensino que a gente fala,
sim,
né?
Sim.
Enfim, mas a gente tem até algumas produções aqui no Acontece, na casa, caso as pessoas queiram procurar no nosso feed, nosso acervo e tal, é bem interessante as entrevistas e vamos produzir mais também. Só para também poder contextualizar quem está ouvindo, de repente não conhece muito a FEMUSSE, aqui o contexto de Esteio, do Rio Grande do Sul. A FEMUSSE, ela tem divisão em 7 categorias, né? Então, a primeira categoria é de educação infantil, então, desde os pequenininhos, maternal, pré-escola, também já desenvolvem trabalhos, né, de metodologia científica. A categoria 2, que é o ciclo de alfabetização, primeiro ou terceiro ano. A categoria 3, que vai do quarto ao sexto, a categoria 4, que vai do sétimo ao nono, categoria 5, ensino médio. Aí depois tem a categoria 6, que é para algum programa de arranjo de fluxo, né? No caso, atualmente, é o programa Horizonte, que nem o Lisandro comentou. E, por fim, a categoria 7 da EJA. E o Lisandro também comentou da primeira Olimpíada de Robótica, né? Que aí ocorreu dentro da FEMUSSE. E nesse ano ela se emancipou, agora ela é um evento próprio, entrou no calendário do município e também vai ocorrer em outros 3 dias. Então vai ter 3 dias de FEMUSSE e 3 dias de Olimpíada. E o Premen está convidado, e assim, eu estou falando, né, o Acontece no Ensino, ele é um podcast privado, ele não é da prefeitura, tá, gente, para deixar claro, ele é um podcast privado, é produzido por pessoas que trabalham por coincidência na prefeitura, e por coincidência eu sou o coordenador da Olimpíada de Robótica. Então, vocês já estão convidados a participar da modalidade, tá? De algumas modalidades. A gente vai eventualmente falar com vocês. E quem quiser conhecer lista de trabalho, premiações, etc., também pode entrar no www.portal.educaesteio.com.br, que vai achar, né, todo esse acervo de trabalhos, etc., que foram, né, produzidos na FEMUSSE. Mas depois desse interlúdio grande que eu dei aqui, vamos voltar para o trabalho de vocês, que é o nosso objeto aqui hoje, né? De todos esses trabalhos que vocês comentaram, vocês acabaram ficando com o primeiro lugar da categoria Ensino Médio, né? Como é que foi o sentimento na hora da premiação? Quer dizer, como é que vocês receberam o resultado? Eu lembro do Lisandro empolgadíssimo, pulando, gritando.
Enlouquecido, eu acho. Como é que eu estava fora de mim naquele momento.
Conta pra gente, como é que foi essa história?
Vou falar por mim. Posso falar por vocês aí, vocês ficaram muito emocionadas também, né? Nós, a gente não esperava em primeiro lugar, né? Então, como eu falei, né, lá anteriormente, a gente não esperava em primeiro lugar. E quando aconteceu isso, nossa, eu acho que, é uma alegria que saiu assim, sabe? Pelo início do projeto, vem um filmezinho na cabeça, sabe? Nossa, tiramos a ideia do papel, né, conseguimos fazer uma excelente apresentação, conseguimos uma excelente premiação. Nós estávamos concorrendo com duas instituições poderosas, né, IFRS, estávamos concorrendo com o La Salle, né, eles têm uma estrutura de ensino incrível, né, e apesar de ser bairrista, né, e puxar a brasa para o meu assado, dizendo que o Premen é a melhor escola estadual de State, puxando essa ideia para o meu assado, né, e eu digo para, né, que o Premen tem um ensino de qualidade muito, muito superior, assim, a muitos lugares que a gente vê. A gente estava concorrendo com duas instituições que têm uma estrutura enorme, academicamente falando, né, um arsenal de projetos enorme, e nós conseguimos aí tirar o primeiro lugar. Para mim, a sensação foi maravilhosa, né, Gurias?
Concordo, senhor. Eu acho que a sensação foi indescritível. Tipo, todo o esforço que a gente teve, ficando 3 dias em pé, apresentando o tempo todo, ficando até rouca de tanto falar, sabe, com dor de cabeça, de ouvir a voz uma da outra, porque a gente não parava de apresentar e falar. Todo o esforço que a gente fez de colocar aquilo no papel e mostrar lá na frente. E também é bom essas feiras que dá espaço para os ensinos estaduais, né? Porque a gente sabe como é que é o ensino público, Não é 100%, é um pouco complicado, ainda mais a gente na pandemia. Então, tipo, foi um sentimento indescritível e, nossa, não tem nem palavras para isso.
Foi muito gratificante a gente receber o primeiro lugar, foi muito especial pelo que a Nathalie falou, pelo todo o processo do projeto, para a gente ver o resultado de todo o tempo que a gente passou apresentando, todo o tempo que a gente passou produzindo o projeto. Também o reconhecimento do pessoal da escola foi muito bom, a gente chegar com os prêmios foi muito emocionante pra gente, e até hoje a gente passa pelos corredores e as pessoas tipo, ah, vocês eram da FEMUSSE, né, vocês ganharam a FEMUSSE, né, e a gente pois é muito bom.
Eu, minha filha, virei o tio da FEMUSSE, do nada, tio, às vezes, ah, tu é o tio da FEMUSSE, volta e meia eu vou numa escola fazer uma assessoria, alguma coisa, ou não é tio, é cara, né, mas é
brincadeira. Ai, ai, ai. Muito bom.
Então, acaba que a gente ganha um certo reconhecimento, né, das nossas capacidades. Então, alguns professores chegam, as meninas lá que ganharam a FEMUSSE. Aí a gente levantou a mão, mas, senhora, foi a gente. Ela, ah, meu Deus, foi você. Foi a gente. E aí. E também muito tem bom. Toda aquela coisa assim de, pô, estávamos em casa. A gente tava querendo não triste, desanimada. Aí voltamos pra escola. Ah, naquele híbrido ali, meio estranho. Tá, tamo indo. Daqui a pouco, pá, participa de uma feira, ganhou o primeiro lugar. Como assim? Sabe? Então, é uma motivação. E eu acho legal, principalmente a FEMUSSE, por trazer isso pros alunos, porque, assim, a gente sabe que hoje em dia as pessoas não fazem mais nada por, tipo, conta própria. É tudo por motivação. Então, a escola motivando traz aquela coisa do aluno querer estar dentro da escola, o aluno querer participar das feiras. E é legal imaginar que, tipo assim, ah, nossos colegas lá vendo a gente ganhando toda aquela coisa, ah, nós trouxemos os prêmios, nós ganhamos o reconhecimento, tiramos fotos e tudo mais, e pensar, poxa, eu quero isso ano que vem, eu quero fazer. Então é um incentivo para os que estão vindo e para os que estão saindo.
Sim, teve até meninas ano passado que falaram pra gente, tipo, acho que o Sor comentou pra gente, ai, tem meninas do segundo, do terceiro ano, falando que já sabem a ideia do que querem apresentar na FEMUSSE do ano que
elas
vem.
Elas querem esse ano apresentar. É? Elas querem esse ano apresentar, motivadas por vocês.
É, foi muito...
Olha só, que legal, então.
Muito legal.
Eu quero incentivar também, Elisandro, já aproveitar aqui, que vocês façam feiras internas na escola, sabe? Uma feira de pré-seleção, uma feira grande, né? Claro, isso, cada instituição tem uma sua forma de organização, né? Isso é algo que eu esqueci de comentar também, que por que a FEMUSSE hoje é o que é? Porque todas as escolas municipais têm feiras internas, todas, absolutamente todas têm. Então,
já está dando projeto já, Guilherme.
Olha só.
Já está dando projeto, nós vamos retomar uma feira que tinha antigamente, chamada MEPAN. E nós vamos trazer esse projeto para a escola, e justamente o que tu falou, nós vamos fazer uma pré-seleção, vamos convidar algumas pessoas para serem avaliadores, o teu nome já estava na lista, já está oficialmente convidado já, para ser um avaliador nosso lá, para, né, para ajudar a julgar os melhores projetos lá dos alunos, para participar, possivelmente, acho que a FEMUSSE final do ano, né, de novo, né?
Será em setembro nesse ano, daí o que vai ser no ano é a Olimpíada de Robótica. Daí.
Ah, perfeito. A nossa feira vai ser em agosto, tá? Um mês antes. Ótimo. Então é perfeito para participar já aí da FEMUSSE em setembro. Vai ser muito legal, vai ser bom. Estamos com vários projetos bem bons na escola lá. Temos uma nova gestão também, a diretora muito cabeça aberta, assim, para os alunos, né? A direção toda da escola é muito boa. Então vamos fazer a coisa acontecer esse ano lá. Conta com nós.
E as meninas da FEMUSSE dão um ótimo grupo de avaliadoras, hein?
Ah!
Eu acho que tem que ser convidada, hein? Que eu me lembre.
Ah, é verdade. Sim. Não, elas já foram, sim.
É, essa estrutura interna é a escola que decide daí, claro, né? Exatamente.
Sim, sim.
Muito bacana.
Mas os nomes delas seriam ótimos nomes mesmo, né?
Bom, com esse resultado de vocês, o trabalho acabou sendo selecionado para participar lá da Mocitec virtual, que foi do IFSU de Charqueadas. A gente vai falar um pouquinho dela aqui, então, e da experiência de vocês. A professora Graziella Langoni, que é a atual coordenadora da mostra, nos explica o que é a Mocitec.
Olá, ouvintes do podcast Acontece no Ensino, tudo bem? Eu me chamo Graziela Langoni Fonseca, eu sou coordenadora de pesquisa e inovação do IFSUL Campus Charqueadas e eu vou falar um pouquinho para você sobre a Mostec. A Mostec é uma mostra de ciências e tecnologias promovida pelo IFSUL Campus Charqueadas. Essa é a maior feira de ciências e tecnologia que tem aqui na região carbonífera. Esse evento é destinado para apresentação, avaliação e premiação de trabalhos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em diversas áreas do conhecimento humano, elaborados por estudantes do ensino fundamental, ensino médio, educação profissional de nível técnico, ensino superior e, inclusive, pós-graduação. Alguns trabalhos do evento são selecionados para o credenciamento para outras feiras científicas, como a Mostratec, a Infomatrix e a Febrat. Existem duas formas de participar da Mostec. Ou tu podes submeter um trabalho, ou tu podes participar como um avaliador. Em ambos os casos, existe um regulamento a ser seguido. Dessa forma, eu convido a todos que estão ouvindo esse podcast a participarem da nossa próxima Mostec aqui do IFSUL Campus Charqueadas.
Bom, obrigado, professora Graziela Langoni, que nos explicou, então, o que é a Mostec em linhas gerais, né? E convidando todo mundo que está ouvindo o Acontece para prestigiar, participar e, claro, incentivar também a enviar trabalhos eventualmente, né? Essa edição 2021 da Mostec, ela foi virtual, ela também é uma feira presencial, que em 2021, no caso, foi virtual em razão da emergência sanitária. Como é que foi a preparação para a gravação do vídeo, considerando que a FEMUSSE foi presencial?
Então, eu vou falar por mim, tá? Eu não achei uma experiência tão agradável. Eu, particularmente, prefiro presencial. Eu prefiro estar cara a cara falando, porque no virtual, assim, acaba que tem uma distância, sabe? E sempre tem aquela coisa de... Ai, não sei, faz de novo, e nunca tá bom, porque querendo ou não, vai se atrapalhando. Então, eu, particularmente, prefiro o presencial, assim. Mas eu entendo a questão da pandemia e tudo mais.
Sim, eu concordo, tanto é que o professor Elisandro cedeu os períodos para a gente fazer a gravação do vídeo e a gente praticamente ficou a aula inteira só tentando gravar, porque uma ia atrapalhando a outra e não teria como voltar, teria que ser seguidamente, não poderia editar, então a gente sempre voltava, porque uma errava um ponto ou uma se atravessava na outra, então não foi uma experiência tão divertida.
Foi mais truncada, então, em relação do que a presencial, assim, as adaptações custaram, é isso, Elisandro?
Eu acho que foi muito mais truncado para elas, né, então elas já estavam na adrenalina da FEMUSSE e depois participar da Mostec de um modo virtual, foi bem complicado, assim, né, então, para elas foi uma experiência, não vou dizer negativa, mas foi uma experiência, foi um desafio para elas, é a palavra certa, né. Houve contratempo também do online, sabe? Bem no dia, se não me engano, no segundo dia da Mostec, houve um temporal horroroso aqui, e nós estávamos ali esperando a banca, eu estava junto com elas, né? Todo dia, né? Todo evento ali. E aí, tipo, não entrou ninguém naquele dia, e aí elas esperando, nossa, será que falta luz? Será que não falta? E se faltar, e ele vier aqui, sim. Então... O virtual não é a mesma coisa, né? Mas eu tenho certeza absoluta que se nós tivéssemos lá no presencial, encharqueados, participando do evento, eu acho que seria bem diferente, bem mais motivador ainda para elas.
Com certeza,
sim, só acrescentando,
né?
Na parte do vídeo, eu acho que fica bem mais complicado porque, por exemplo... Nossa apresentação na FEMUSSE foi bem mais uma conversa, onde o avaliador pode sentir o que a gente quer, tá tentando dizer, tem trocas de ideias, e já na Mostec foi praticamente uma apresentação, então os avaliadores podem não sentir o que a gente tá tentando dizer, né, porque é tudo parte decoradas, né, não é exatamente uma conversa.
Eu senti que a gente não conseguiu expressar bem o que a gente sentia pelo trabalho, o que a gente demonstrou lá na FEMUSSE presencial. Eu acho que a gente não conseguiu demonstrar muito bem isso em vídeo, pela essa fala tipo, de não estar conversando e sim só explicando. Eu acho que a gente se deu muito melhor no presencial.
A acabou que se tornou, querendo ou não, uma situação tanto quanto estressante. E a questão do vídeo também e do participar no online, porque pode acontecer do tempo, da condição temporal, a internet cair, então acaba que não fica tão legal assim, mas enfim, fomos e participamos.
Sim, tanto é que eu e a Mari, a gente fazia um Senai de manhã, então na parte da manhã a Marina ficou sozinha, a gente não queria, mas era o que tinha, porque a gente não podia faltar, porque eu já na FEMUSA já faltei no Senai pra ficar na FEMUSA, daí já no Musitec a Marina teve que ficar sozinha de manhã, aí eu e a Mari a gente participou de tarde.
É, as gurias vão de concordar que foi uma experiência, né? Talvez não tenha sido uma experiência um tanto quanto feliz, como a gente criou como expectativa.
As comparações são complicadas, né?
Eles são, porque um é online e outro é presencial. A gente sabe até mesmo que o ensino, né, o ensino presencial com os alunos é mil vezes melhor do que o ensino à distância, né? O que eu daria 2 horas de aula para uma turma, por exemplo, no Meet eu dava em 30 minutos. Então é bem complicado, sim, foi bem complicado. Mas valeu a experiência, o certificado está lá, né, por termos participado, tá bom.
Foram como representantes credenciados, né? Isso não é pouca coisa, né?
Quer dizer, é bastante.
Além de ter passado por um crivo na escola, passaram por um crivo de uma feira, né, municipal, que também tem participações, etc. Exatamente. E só para o pessoal em casa entender, né, o pessoal que está nos ouvindo, é que a Mocitec, ela avalia um conjunto de coisas, né? Então, avalia, por exemplo, o banner, a produção, o resumo, a parte textual, um vídeo gravado, que é o vídeo que as meninas se referiram, né? E também uma apresentação via Google Meet, né? Uma apresentação remota, né? Então, por isso também dependia de estar numa espécie de plantão, né, para receber o avaliador que poderia vir a qualquer momento.
Exatamente.
Naqueles 2 dias, né? Então, realmente, a lógica é bastante diferente, né? Mas, pesando e medindo, creio, imagino que tenha sido uma experiência interessante, pelo menos, né, para poder colocar assim, né? E o Itsu Charqueada se tornou agora um grande parceiro do município de Esteio, né? Então, estão sendo costuradas aí parcerias em longo prazo também, né? Novidades boas, né, para a gente continuar
crescendo. Isso é bom para os próximos grupos, né, que vão participar da FEMUSA, né?
Esse é o ponto. E eu queria perguntar para vocês, gurias e Elisandro, a mesma pergunta que eu fiz sobre a FEMUSA, que é: vocês conseguiram dar uma exploradinha no site, olhar alguns trabalhos, assim, seja na categoria de vocês, etc.? Chegaram a pelo menos dar uma olhadinha?
Então, pelo site, eu, por exemplo, não dei uma olhada. Eu só olhei mesmo no dia, dando algumas voltas, vendo o que me chamava a atenção. E basicamente foi isso. Eu não sei as gurias e o senhor Elisandro.
É, no meu caso, eu cheguei a dar uma olhada lá, mas não explorei os trabalhos deles também, né? Porque como a gente estava no final do ano, né? Nós estávamos ali no final do ano, entrega de notas e tudo mais, ficou bem desafiador para nós enquanto professor, né? Na parte docente, né? E pegou, se não me engano, um período de recuperação dos alunos já. Então foi muito, muito, muito corrido, né? Mas eu olhei depois as categorias, né, o que estava sendo explicado dos trabalhos lá na hora das premiações. Alguns trabalhos bem interessantes e outros não muito, né? Então isso me deixou um pouco chateado, porque eu sou um pouco competitivo, né? Nós queríamos ir mais adiante, mas infelizmente...
Ainda, Elisandro, que bom que você nos falou.
A premiação ajudou bastante, né? Então, devido àquilo ali, né, a gente ficou um pouco para trás, mas valeu como experiência. Eu acho que tudo é experiência, né? Aprendizado. E a gente está falando de um IFE também, né? Uma instituição poderosa, IFE Charqueadas é referência no estado, enfim. Mas, assim, ó, página virada, 2022 está aí. E se tudo der certo, vamos adquirir uma premiação boa de novo aí pelo Premen. Vamos ser credenciados de novo e vamos apresentar ao vivo agora.
Então tá, vamos indo então, encaminhando a nossa entrevista para o final. Eu queria saber de ti, Elisandro, considerando essa tua trajetória com as alunas agora, que tipo de dicas tu daria para professoras e professores que já trabalham ou vão trabalhar, né, com pesquisa com alunos do ensino médio? Coisas práticas, assim, tipo organização, materiais, etc.
Primeira coisa, ouvir. Tem que ouvir os alunos. Não. Alguns professores já... Eu vejo alguns erros de alguns professores não só no Premen, tá, mas em outras escolas também, de chegar já com o projeto pronto. Vamos desenvolver esse trabalho, às vezes não é nem a vibe do aluno, não é nem a praia do aluno, né, o que o aluno quer fazer, ouvir, o que, que realmente vocês querem fazer, o que, que vai dar paixão para vocês na hora de falar lá com o público, né. Então a primeira coisa é ouvir os alunos, depois acompanhar sempre, de atuar, conta comigo, né, tô aqui para te ajudar, né, relembrar os passos das norminhas da BNT lá, né, justificativa, objetivo geral, objetivo específico, entenderam? Ótimo, então nós temos um problema e nós temos uma solução. E eu acho que terceiro e mais importante é na feira, tá, terceiro item o mais importante é na feira, depois que tu acompanha todo esse processo, né, dar o suporte que os alunos precisam lá na feira, né. Não tem problema, não é muito dinheiro tu comprar uma água para o aluno, né? Não custa muito tu comprar um lanchinho da tarde para o aluno, para ajudar ele, para incentivar, né? Não custa muito tu dizer que foi muito bom de um processo para o outro, né? Nada de corrigir, mas incentivar. Eu acho que foi isso que mesmo as meninas cansadas, elas conseguiram ir até o final sorrindo, né? Tipo, dar todo um apoio, tô aqui, se precisar vou almoçar, mas eu volto. O professor estar presente, né? Deixar os alunos com papel de protagonismo na feira, mas estar ali como suporte. Eu acho que, para mim, são esses três pontos essenciais, né?
Muito legal. E para vocês, gurias, se você tivesse que resumir essa trajetória, o que, que vocês acham que fica, assim, de mais importante? Se você pudesse resumir em poucas palavras.
Bom, para mim é a organização. Claro que é muito bom ter ideias e tal, mas a gente tem que saber o que a gente quer no nosso trabalho, tem que ser objetivo e não ficar dando muitas voltas. A ansiedade também, porque eu sei que bate ansiedade quando a gente vai apresentar, independente seja avaliador ou outros alunos. Então, porque, por exemplo, no primeiro dia a gente estava nervosa, né? Porque a gente não sabia ainda o que, que ia falar, porque também a gente não podia decorar, a gente simplesmente tinha que saber o assunto e falar sobre. Então, acho que a gente também tem que controlar bastante a ansiedade. E, por último, eu acho que é se divertir, porque não adianta a gente ficar naquela pressão, tipo, meu Deus, a gente tem que fazer, não sei o que lá, mas é bom se divertir, porque eu me lembro bem que a gente se divertiu apresentando, vendo os outros trabalhos, a gente ali conversando sobre quando não tinha nada para apresentar. Então, para mim, basicamente é isso.
Eu vou levar muito a questão da nossa união, que a gente se uniu muito para conseguir, a gente tinha uma força de vontade muito grande para a gente ganhar, mesmo não esperando o prêmio, mas no fim veio, foi uma coisa muito boa de se levar. A nossa tranquilidade, depois de uns tempos apresentando, a gente conseguiu se sentir mais calma, até com ajuda. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então com a ajuda das meninas e do professor, eu fiquei muito mais calma, eu consegui apresentar a minha parte mais leve, sabe? E como a Nathalie falou, se divertir, porque a gente não pode ir focado, tipo, só pensando, meu Deus, eu tenho que ganhar, e no fim tu nem aproveitou nada, então a gente conseguiu aproveitar bastante, se divertimos bastante, eu gostei muito da nossa união.
Pra mim foi uma elevação de autoestima, porque... Poxa, tu criou um projeto com um grupo de colegas e ganhou. Então é aquela coisa assim, eu tenho a capacidade pra ganhar. Eu tenho a capacidade pra criar um projeto, assim, ó, bom pra caramba, pra participar e pra ganhar. E ainda ganhar o crachazinho lá de que posso participar de outras feiras. E é aquela coisa que nem o senhor Elisandro falou, a gente é uma escola estadual, a gente... né, sempre tem aquela coisa do ensino público, então a gente teve a capacidade de fazer, e assim como os próximos que vier vão ter a capacidade também, então é aquela coisa assim, nós temos o poder, basicamente.
Então tá, pessoal, considerações finais de vocês?
Só que se você tiver uma ideia e, né, tem aquela... Sabe as pessoas certas pra praticar e botar essa ideia no papel? Faça, porque você pode ganhar experiências positivas e negativas, mas são experiências e vai ficar marcado na tua vida pro resto. Então, faça, tipo, não deixa só o pensamento na cabeça.
É, seguindo a linha de raciocínio da Marina, né? Às vezes o aluno acha que a ideia dele é uma ideia que não vai vingar, que não vai dar certo, mas persista, que às vezes essa ideia é a que vai te dar o primeiro lugar numa feira. Continue firmes, né? Eu acho que o aluno precisa continuar firme no seu objetivo, na sua meta e trabalhar. A questão não é só o glamour em participar em feira e ganhar alguma premiação, né? Mas mais do que tudo, né? Conta-se aí, além da experiência, do que a Marina já disse, além da participação, união, né? E principalmente a resiliência de não desistir, de continuar adiante. Então, da minha parte, é essa.
Concordo.
Eu tenho... Perdão, pode falar, pode falar.
Tá bom, eu só ia acrescentar que eu concordo, e a gente tá, ano passado a gente tava basicamente quase no último ano, então eu queria dizer que qualquer oportunidade que um aluno tiver, quando um professor pedir para ser convidado, quando um aluno for convidado, aceite, porque eu acho que vai ser uma experiência maravilhosa, apesar do aluno achar que não vai conseguir, ou que, eu tenho muita coisa para fazer. Aceite, porque é pela experiência também, a gente daqui a pouco vai sair da escola, então a gente pensou muito sobre isso, tipo, vamos aproveitar todas as oportunidades que a gente tem, e é basicamente isso.
E acredite sempre no potencial, tipo, se tu tem uma ideia, é aquilo que falaram, tipo, segue nessa ideia, acredite no teu potencial, que vai dar tudo certo, e se não der, parte pra outra, só não desiste e acredite no teu potencial.
É isso. Então, encerramos aqui mais uma entrevista do Acontece no Ensino, nessa retomada do ano de 2022. Eu conversei com o Elisandro, a Mariana, a Marina e a Nathalie sobre o desenvolvimento de um trabalho de pesquisa no ensino médio, que participou da 29ª FEMURSE e foi credenciado para a Mostec 2021. Essa entrevista e mais muito conteúdo vocês encontram no www.acontecenoensino.com.br. Lá tem um acervo com tudo que a gente já produziu, colunas escritas, nossos agregadores de podcast e redes sociais. E o nosso e-mail é contato@acontecenoensino.com.br. Muito obrigado pela presença e até a próxima no Acontece no Ensino. Tchau, tchau!
Tchau! Tchau, tchau! Até mais!